Passaremos então agora à audiência dos peticionários da petição 439/12 da iniciativa de Raul Peixoto, que solicitam uma intervenção de conservação, reparação e restauro da Igreja de Cerzedelo. Como já repararam, senhoras e senhores deputados, esta audição será feita via Skype. Estamos já em contacto com o primeiro peticionário, creio que se trata de Raul Peixoto, parece-me ser assim, a quem eu dou desde já a palavra para uma primeira intervenção inicial. Tem cerca de 10 minutos para poder fazer a apresentação da sua petição. Depois haverá uma ronda pelos diferentes grupos parlamentares para poderem fazer as questões que entenderem. Informo ainda o senhor Raul Peixoto, o primeiro peticionário, de que a relatora para esta petição é a senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do grupo parlamentar do PSD, que também depois oportunamente fará também as considerações ainda na audição, mas posteriormente fará o relatório, que será de conhecimento público e que também o peticionário o terá acesso. Eu dou a palavra ao senhor Raul Peixoto. Vou-lhe pedir desculpa por me ausentar de seguida da sala, mas tenho um compromisso em representação da Comissão numa iniciativa exterior de acompanhamento junto da Federação Portuguesa de Atletismo e não poderei estar, mas terei todo o cuidado em verificar o que aqui depois se dirá, quer na audição das gravações, quer depois no próprio relatório. Peço ao Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado Acácio Pinto, para me substituir. Tenho a palavra, Sr. Raul Peixoto.
Muito bom dia, agradecido, Sr. Presidente. Desde já aproveito para cumprimentar todos os restantes deputados que se encontram neste plenário. Nesta minha intervenção, no âmbito da petição onde se solicita uma intervenção de conservação, reparação e restauro da Igreja Românica de Cerzedelo, em Guimarães, faço na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia e de primeiro peticionário. Cumprimentar-me vir junto de Vossas Excelências, tentar elaborar uma imagem verbal o mais real possível de um monumento nacional, mas que tem nele plasmado sinais evidentes de considerável abandono. Aliás, gostava mesmo de referir que pelo menos duas pessoas dessa ilustríssima casa, que é a Assembleia da República, já tomaram conhecimento no terreno desta situação. Uma delas foi a senhora deputada a doutora Francisca Almeida, do PSD, e a outra a senhora deputada a doutora Carla Cruz, da CDU. Num brevíssimo introito sobre este valiosíssimo valor material do nosso património, dizer que a Igreja Românica de Santa Cristina fica situada na vila de Cerzedelo, concelho de Guimarães, bem na margem da Estrada Nacional, que liga Guimarães a Ribadavia. Não passa de despercebido este edifício de cariz religioso de longa data, mas poucos são aqueles que a sua história sabem e acabam por entrar para a visitar. Apesar de haverem poucos registros biográficos sobre a história deste interessante exemplar de arte românica em Portugal, sabe-se que este mosteiro foi construído entre o século XII e XIII, sendo um belo espécime do românico que caracteriza o nosso território. Pertenceu aos templários, seguindo-se o convento dos ermitas de Santo Agostinho, passando posteriormente para o poder da Ordem de São Francisco. O mosteiro, no início do século XIX, passou a pertencer a uma propriedade particular. Contudo, nos dias de hoje, já é um marco histórico-cultural da propriedade pública estatal. Estou a cingir-me a um valiosíssimo monumento nacional classificado desde 1927 e está dotado de zona de proteção especial. Acresce à sua importantíssima memória o facto de se encontrar intimamente ligado a um outro aspecto cultural, este imaterial, mas que possui também ele um interessante e relevante interesse para a vila e para o concelho, que é a sua tradicional Festa das Cruzes. Por alturas do primeiro fim de semana de maio, habitualmente, reúnem-se no seu interior algumas famílias cerzedelenses durante o sábado, a fim de assearem as suas cruzes, que fazem parte da Via Lúcis do dia seguinte. Este constitui, sem sombra de dúvidas, um dos momentos em que o mesmo monumento recebe mais visitas, aproveitando precisamente para desfrutar dessa maravilha. Eu aproveitava, não sei se será visível, tanto para exemplificar apenas o maravilhoso trabalho que resulta desta ceia das cruzes da nossa tradição. No entanto, este valioso património encontra-se no processo de degradação preocupante, não estando prevista pela Direção Regional de Cultura do Norte qualquer intervenção de conservação, reparação e restauro no próximo biênio. Contudo, a cobertura apresenta anomalias. Há deslizamento de telhas, as paredes notam infiltrações, as pinturas murais do interior encontram-se em estado avançado de deterioração, que se agrava dia após dia. O soalho está em processo de apodrecimento e o espaço exterior necessita de obras de cuidados que não estão no âmbito das competências da Junta de Freguesia. A Igreja de Cerzedelo, em seu adro, acolhe regularmente atividades de caráter religioso e cultural, exposições, convívios e, semanalmente, a catequese com mais de 300 crianças, divididas por várias classes etárias, pelo que nos preocupa sobremaneira a sua segurança. Em nome da proteção e valorização de tão relevante património cultural, com especial significado para a população de Cerzedelo e da segurança das pessoas que o visitam e frequentam, se requer uma inspeção urgente de uma equipa técnica da Secretaria de Estado da Cultura que dê origem a uma intervenção a curto prazo de conservação, reparação e restauro da Igreja Românica de Cerzedelo. Das intervenções na igreja, nesta mesma igreja, Monumento Nacional classificado como referi, podemos referir dois olhares sobre as intervenções que julgamos ser necessárias. Um olhar leigo e o outro um olhar especializado. No olhar leigo, saltam à vista as seguintes necessidades. Reparação do telhado, por demais urgente, pois chove no interior da igreja. Quem olha para o telhado, verifica que já quase não tem cumos a unir as duas águas dos mesmos. Fruto disso, as telhas soltas caem ou escorregam na direção da circulação das pessoas, maioritariamente crianças, como disse, na frequência da catequese semanal. Os malefícios das águas dentro do edifício é de todo conhecido. Aqui, além das madeiras, sofrem também os frescos. Sendo a Igreja Românica procurada por diferentes celebrações, mormente batizados e matrimónios, como que chove lá dentro, é impossível abri-la a estes atos e, em breve, talvez, até a quem a pretende visitar. Na mesma forma, se era a nossa pretensão, neste caso nossa da Junta de Freguesia, bem como a Igreja, portanto, manter esta igreja, este monumento românico para o seu sentido originário, isto é, celebrando aqui as Eucaristias semanais, o seu estado atual não o permitirá, pois faltam as condições de conforto e segurança. Iluminação exterior. Dos vários focos colocados ao nível do solo, que pretendiam destacar o monumento, acho que não funcionam nenhum neste momento, e devem ser mais de uma dúzia que ali foram colocados. Investimentos perdidos, desperdiçados. Dos quais estão os postes, também na era benéfica da urgente uma revisão, uma vez que alguns deles já não têm tão completamente repletos de água, peço perdão, no seu interior. Drenagem de águas pluviais. As grelhas do exterior foram furtadas, eram em metal. A drenagem das águas no interior, os caixotões, antigas sepulturas, acumulam águas desde 2004, pelo menos. O apodrecimento dos tampos é notório, tendo alguns já sido reforçados com uma trave de madeira para a sustentação das pessoas que utilizam a igreja. A água que se acumula no seu interior tem culpas repartidas. Deve-se principalmente à inundação de 2004, a quando do arranjo urbanístico do adro, projeto da maioria, da autoria, melhor dizendo, dos monumentos nacionais de GESPAR e a execução da Câmara Municipal de Guimarães. A situação agrava-se porque os caixotões não têm drenagem, que nos apercebamos, para o exterior e na base, a quando da recuperação do monumento, levaram cimento, pelo que a água que lá entra não pode sair com certeza. Uma revisão ao estado das madeiras das portas não desvalorizaria o monumento. Num olhar de pessoas mais credenciadas, que nos têm visitado sozinhas ou acompanhadas através de visitas de grupos organizados, reparamos nos frescos. Fruto das infiltrações no interior da Igreja Românica, dizem que os frescos se encontram em constante deformação, a inchar. Nesta informação coincidiram pelo menos duas pessoas. O professor, com pessoas da sua área, guiou uma visita de estudo à Igreja Românica de Cerzedelo e um estudante que, orientado pelo recuperador dos frescos, estudava um vírus que teriam os frescos da Igreja Românica de Cerzedelo. Da amostra que recolheu para estudo, não temos qualquer conhecimento. Esperamos que não tenha ficado pelo levantamento, mas tenha seguido o seu curso normal e desejável, e chegado às instâncias superiores para a solução a breve prazo. Apesar de já ter referido, relembrava a
do sistema de drenagem de águas no interior da Igreja Românica, que poderia ser a espinha dorsal desta mesma informação. Quem não o disse foram pessoas que se deslocaram ao local, acompanhadas pelo Sr. Arqueólogo Francisco Ford, da Câmara Municipal de Guimarães, também responsável pelo acompanhamento do arranjo urbanístico, a quando do arranjo de quadro e conservação da intercorrente. Neste momento, senhores, excelentíssimos senhores deputados, era o que me apraz dizer nesta minha primeira intervenção, daí a origem da nossa petição que deu entrada aqui, deu entrada nesta Assembleia da República e aqui estamos a discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Raul Peixoto. Já agora aproveito a oportunidade para lhe pedir se nos pode fazer chegar o documento que acabou de ler, porque pode ser importante também para os deputados desta Comissão. Fazê-lo chegar depois por e-mail para a própria Comissão. Vamos agora então passar a palavra. Muito obrigado. Vamos agora passar a palavra aos grupos parlamentares. Iríamos iniciar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela Sra. Deputada Sónia Verduzinhos, por 3 minutos para as considerações que entender por oportunas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Raul Peixoto, gostava de o cumprimentar pelo facto de ter trazido à Assembleia esta petição. O assunto da preservação da Igreja de Cerzedelo é um assunto que mobiliza localmente todas as forças sociais e políticas da freguesia de Cerzedelo. É um assunto que o Partido Socialista, quer em Cerzedelo, quer no Conselho de Guimarães, tem acompanhado muito de perto. A própria Câmara Municipal está envolvida nesta questão e o que nós gostávamos de dizer aqui hoje era que, como o temos feito localmente, era que de facto acompanhamos a preocupação dos peticionários, estamos, como sempre estivemos, disponíveis para nos envolvermos na procura de soluções que efetivamente respondam às necessidades de conservação, reparação e restauro da Igreja em questão. Como referiu na sua intervenção muito bem, e por isso não é necessário repetir, esta Igreja tem todas as razões para ser preservada e defendida por todos nós, como estou certa que irá acontecer, e portanto julgo que esta petição e as iniciativas que se poderão desenvolver a partir dela podem ser importantes para também a Assembleia da República se envolver na procura de soluções que garantam a preservação de uma parte do nosso património a nível nacional. E, portanto, o Partido Socialista hoje e aqui gostaria de o saudar todas as pessoas que se envolveram para trazer esta questão à Assembleia, saudar o vosso trabalho na defesa do património e dizer-lhe que conta connosco para a vossa luta. Eu gostaria de dizer que, como deputada que é de Guimarães, fiz questão e tenho todo o gosto em estar aqui hoje em representar o Partido Socialista nesta comissão de que não faço parte, e ia-lhe pedir desculpa porque vou ter que me ausentar entretanto, porque tenho outras duas comissões, essas sim de que faço parte e que me obrigam a estar nos trabalhos, mas seguramente que os meus colegas depois me dirão o que aconteceu no decorrer desta reunião, mas como lhe digo, como deputada que é originária de Guimarães, não podia deixar de aqui estar hoje, não só para o cumprimentar, mas para lhe dizer que o Partido Socialista também a nível nacional se mobilizará e juntará o seu trabalho ao trabalho, que estou certa será de toda esta comissão, para que esta Igreja possa ser preservada e tenha as respostas que necessita de ter e que o Sr. Raul Peixoto também aqui descreveu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Verduzinhos. Vamos agora dar a palavra à Sra. Deputada Inês Teodónio Pereira, do CDS-PP. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os senhores peticionários, o Sr. Raul Peixoto. Queria, antes de mais, pedir desculpa por só ter chegado agora, mas li a petição e tenho aqui algumas questões muito concretas para fazer. A primeira é se nos pode adiantar que diligências é que já foram feitas para avaliar a deterioração deste edifício. quais foram as diligências, com que entidades e se, em que fase é que está em termos de diligências. Também se houve contactos com o Secretário da Cultura neste sentido e quais foram, se houve algumas respostas, o que é que, se há alguma... Olha, a ligação...
A ligação...
Está-nos a ouvir, Sr.
A segunda questão, teve a ver se houve alguns contactos com a Secretaria de Estado da Cultura. Se houve de alguma forma alguns contactos, tiveram respostas, o que é que contacto é que houve e se houve alguma relação com a Secretaria de Estado da Cultura sobre este tema. Também, já agora, se houve durante estes anos alguma reparação concreta, se houve alguma diligência também nesse sentido, se houve alguma reparação da Igreja concreta. E se é necessário, em termos de intervenção, estamos a falar de restauros profundos ou de restauros mais ligeiros? Ou seja, estamos a falar de que concretamente, se nos pudesse especificar isso, agradecíamos. E também se tem alguma ideia dos montantes que estariam envolvidos em correspondência com esses restauros, se nos pudesse também falar sobre isso, agradecia-lhe imenso. Queria então agradecer a vossa presença aqui e pronto, e se nos conseguisse responder estas perguntas era bom, até para nós conseguirmos adiantar e até o que possamos fazer no futuro, tanto com o Secretário de Estado da Cultura, até eventualmente com a Câmara ou com as entidades que acharmos necessário, se tivermos estas respostas facilitaria bastante o nosso trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês de Idónio Pereira. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento muito particularmente o Sr. Raul Peixoto, dinamizador desta petição e que, de facto, tem, juntamente com a população de Cerzedelo, levado a cabo esta defesa deste património que é, de facto, de todos, ou que deveria ser de todos, mas que, de facto, não é possível fazê-lo dada a danificação que a Igreja tem. E gostaria de dizer e de saudar, em nome de facto do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a iniciativa que levaram a cabo. Acho que é de facto muito importante que se perceba a importância e a valorização de um património que está de facto registado e edificado desde 1927 e que muito bem aqui descreveu, e que descreveu de facto de uma forma muito objetiva e concreta a realidade tal qual ela é e a danificação que tem sido feita e a não preservação e restauro desse edificado. Eu gostaria também de dizer, e no próprio texto da petição, e o Sr. Raul Pachou também o aqui afirmou, que não estão previstas obras de facto de restauro para esta Igreja, quer em 2014, quer 2015, inclusive é numa resposta que o Secretário de Estado da Cultura deu ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Nós, como disse, e bem, nós tivemos a ocasião de, acompanhado por si e por mais membros do Executivo da Junta de Freguesia, fazer uma visita ao edifício, estar na Igreja, perceber de facto a importância que seria a valorização e o restauro do edificado, mas não só, porque referiu e muito bem a importância dos frescos e aquilo que nós vemos e na própria resposta que o Secretário de Estado da Cultura dá é que não há qualquer estudo ainda para recuperar as pinturas, e estou a citar, diz que não foram realizados estudos para recuperar as pinturas existentes na Igreja de Cerzedelo. A sua concretização carece de trabalho prévio, mas não está sequer projetado esse trabalho. Portanto, há o reconhecimento por parte da Secretaria de Estado, mas não faz diligências, não providencia um trabalho de recuperação. E, portanto, aquilo que nós hoje, agora aqui devíamos estar a discutir era a valorização e como é que nós vamos colocar isso. E nós entendemos, e o Partido Comunista entende, que esta Igreja, este património, além do outro que também está em conexão com a Igreja de Cerzedelo, deveria ser preservada e conservada e devia ser, de facto, para usufruto de todos aqueles que quisessem usá-la e beneficiar disso mesmo. E, portanto, aquilo que nós, mais uma vez, dizemos é saudamos esta iniciativa, mas temos quase a crença de que não é com este governo e com esta política que esse património vai ser valorizado, até porque o que dá é esta resposta que o Secretário de Estado nos diz e que nos próximos anos não vai ser feito, o que é errado, tremendamente errado, porque nós estamos a valorizar um património que é importante e que deveria ser usufruído por todos. E muito obrigada pela vossa iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PSD, que também é a deputada relatora desta petição, deputada Ana Sofia Betancourt. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Raul Peixoto. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a forma como fez a sua apresentação e reiterar aqui o pedido que tem sido feito de nos fornecer os dados que entenda úteis para este processo e para conseguirmos consubstanciar melhor a análise que estamos a fazer. Gostaria, no entanto, de lhe fazer algumas, ou de dar algumas notas. A primeira, e numa resposta que imediata, é dizer que existe essa preocupação por parte do Governo. Este terá sido, talvez, o Governo que mais trabalho tem feito ao nível da reclassificação, da classificação de património no nosso país, bem como numa perspectiva séria e empenhada de encontrar soluções estáveis ao nível daquilo que são as perspectivas e a rede para a conservação e restauro desse dito património. É, de facto, uma área muito sensível, é uma área que o exemplo que hoje nos traz infelizmente se vai repetindo um pouco por todo o país para a qual os recursos que têm de ser alocados são inúmeros, e a pergunta que a deputada do CDS fez na perspectiva do orçamento é pertinente não em sede da Assembleia, mas é pertinente para termos uma ordem de grandeza e de valor de investimento, mas dizia eu que este Governo também tem perspectivado algumas soluções e mecanismos com vista a que estes processos de conservação e restauro possam ocorrer de uma forma mais ágil, mais direta e mais funcional pela descentralização que vai ocorrendo. Agora, não podia deixar de responder aqui à Sra. Deputada Carla Cruz, que ao referir que o PCP entende que este património devia ser preservado e colocado ao serviço da população, este não é património do PCP, acho que foi uma intervenção comum a todas as bancadas, relativamente ao facto de todos entendermos que todo este património, em particular aquele que está classificado, e este ainda para mais que tem todas as medidas de salvaguarda e proteção anexas, ou seja, delimitadas, parece-me que é evidente que isso é um desejo. Do desejo à realidade é que depois há uma distância grande. O que nós queremos aqui e o que gostaria de tentar consigo que nos fizesse e que nos fornecesse é tentar perspectivar uma solução que nos parece difícil, que seja executada em 2014 ou 2015, embora possa ser encontrada uma solução que vá de encontro a esta necessidade da população sentida e por si materializada, mas que se encontre uma solução se calhar mais criativa e que não dependa de um orçamento de Estado, porque, como sabemos, vivemos tempos complexos e extraordinários e temos todos de remar para o mesmo caminho e ninguém poderá ficar para trás. E acredito que a população de Cerzelo, ao empenhadamente defender esta matéria, estará também ela disponível para, com os seus autarcas, com o Governo, encontrarmos a melhor solução com vista à salvaguarda deste património e à conservação do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, relatora desta petição. E agora dou a palavra ao Sr. Raul Peixoto por mais 10 minutos para poder fazer as considerações e responder às questões que foram colocadas pelos deputados dos grupos parlamentares. Portanto, dava-lhe também a partir de agora a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Agradecer também as questões e as considerações que foram efetuadas por todos os excelentíssimos senhores deputados e, logicamente, em primeiro lugar, agradecer
Dado que não foram colocadas nenhumas questões, mas foi abordado o assunto apenas de uma forma geral, as palavras das duas primeiras senhoras deputadas, e responder, penso eu, portanto, que em termos concretos, em termos de questões concretas, à senhora deputada doutora Inês Pereira, em relação às cinco questões que me foram colocadas. Numa primeira instância, referindo-me às diligências que a Junta de Freguesia tem efetuado, a dizer que foram muitas, nomeadamente junto da Câmara Municipal de Guimarães. O Sr. Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara, tem pleno conhecimento do estado em que se encontra o monumento, este monumento. Por várias vezes efetuámos algumas visitas ao local, nomeadamente a doutora Sónia Furtosinho, também que é guimaranense, também conhece bem o estado em que esse monumento se encontra, e da parte dele, da parte do Sr. Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, ficou a promessa de poder efetuar um estudo prévio, logicamente, portanto, em relação a algumas das intervenções que nós pretendemos. Temos consciência disso, portanto, no seguimento da intervenção da doutora Ana Sofia Betancourt, temos noção que há algumas das intervenções que são impossíveis de realizar a breve prazo, mas de facto há outras que poderão ser, portanto, e era nesse sentido que nós estamos a trabalhar também em consonância com a Câmara Municipal para conseguirmos aferir quais das intervenções que poderão ser feitas a breve prazo, quais os custos inerentes e, portanto, a partir de que forma é que poderemos colocar aquele monumento minimamente aceitável para visitas ou realização de qualquer evento. Respondendo à segunda questão, dizer, como a senhora Carola Cruz também já frisou, que foram efetuados por intermédio dela mesma, portanto, foi colocada uma questão ao seu secretário de Estado da Cultura, no qual resultou a resposta que tenho aqui, portanto, na minha posse, e que resumidamente diz o seguinte, portanto, em termos de conclusão, no ponto primeiro, a DRCN não tem projetada qualquer intervenção na Igreja de Sarzelo no biênio 2014-2015, o que não prejudica programação para eventual intervenção futura a partir daquele período. No segundo ponto dessa resposta, não foram realizados estudos para recuperar as pinturas existentes na Igreja de Sarzelo. A sua caracterização carece de trabalho prévio de abaixamento do elevado teor de umidade no interior da mesma Igreja e, portanto, no final, no terceiro ponto, portanto, em resposta, não estão planeados trabalhos de recuperação dessas mesmas pinturas na Igreja de Sarzelo. Portanto, esta diligência foi o pior, portanto, foi o facto que originou esta nossa petição no sentido de agilizarmos, então, este acompanhamento técnico que pretendemos para a Igreja Românica de Sarzelo. Em relação à terceira questão, nas reparações que foram efetuadas, é lógico que estamos perante um monumento, como disse, do século XII ou XIII. Ao longo destes tempos, como é lógico, então, foram efetuadas algumas obras de melhoramento e mesmo de conservação e reparação. Portanto, a última que eu tenho conhecimento deste meu mandato anterior e do atual, como encontro à frente da Junta de Freguesia, foi realizado há cerca de 6 ou 7 anos, foi, portanto, a substituição do seu telhado. Referi aqui na minha intervenção também a questão da intervenção no Largo do Mosteiro, portanto, que é o centro adjacente a essa mesma Igreja Românica, portanto, que foi o restauro daquele largo, que originou precisamente algumas das situações que neste momento e pelas quais nos debatemos, nomeadamente a questão das infiltrações de águas, da umidade que se faz, portanto, que se notam no monumento. A questão da quarta questão, penso eu, que a quarta e a quinta questão, que estão relacionadas em relação ao que nós prevemos restaurar a curto prazo e quais os seus montantes, portanto, é precisamente o trabalho que nós estamos a aguardar que a Câmara Municipal de Guimarães nos efetue. Não sei se foi claro, mas entretanto também, totalmente claro, mas entretanto também enviarei como, portanto, confirmei junto do Sr. Presidente em exercício esta minha intervenção e que também terá esclarecimentos adicionais para com a Sra. Deputada Inês Pereira, que penso eu, portanto, não teve conhecimento da totalidade da minha intervenção, por isso deu origem, de facto, a essas questões, mas, portanto, como disse, irei fazer chegar este documento. Agora, numa breve alusão, portanto, a todas as intervenções que foram realizadas e dirigindo-me um pouquinho mais também à doutora Ana Sofia Betancourt, dizer que há de facto algumas intervenções que necessitam de um estudo prévio e de um estudo bastante aturado. Logicamente nós não vimos para aqui rogar a resolução das questões relacionadas com os frescos, de momento. Vimos lugar, sim, um acompanhamento técnico, portanto, que seja realizado um estudo o mais breve possível para podermos planear isso no menor prazo de tempo possível. Agora, há questões que são prementes e são para essas questões que nós apontámos nas nossas baterias e gostávamos muito que fossem solucionadas a breve prazo, quer fosse através do apoio do Governo Central, quer fosse mesmo através do apoio da Câmara Municipal de Guimarães. Portanto, estamos abertos a esse tipo de conversações, mas de facto termos telhas em perigo de cair sobre uma criança, portanto, todos nós estamos com o coração nas mãos, por assim dizer, que uma eventualidade dessa possa vir a acontecer. A questão relacionada com as umidades e a concentração de água elevadas que se verificam na altura das fortes chuvadas, portanto, também é um problema que poderá ser e que nós apelamos para que seja resolvido a curto prazo. Portanto, seria, no fundo, e resumindo, esta nossa intenção ao apresentar esta petição na Assembleia da República, de facto, um estudo no menor espaço de tempo possível para nos apercebermos de facto o que é que podemos fazer a breve prazo e desde já e o que é que poderá ser feito com o estudo prévio que nós pretendemos sobre estas nossas pretensões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Raul Peixoto. Concluída que está esta audição, eu gostaria de lhe dizer ainda o seguinte. Como a petição tem menos de 4 mil peticionários, portanto ela não será discutida em plenário, cumprimos com esta audição também uma das obrigações a que estamos obrigados e será publicada no Diário da Assembleia da República. Informá-lo ainda que também saberá que foi solicitada uma informação à Secretaria de Estado da Cultura, ao Secretário de Estado, para se pronunciar também sobre esta vossa petição. Ainda não tivemos resposta, mas também aguardamos essa resposta. Já agora reitero o pedido que lhe fiz de nos poder enviar, quer a sua intervenção inicial, quer outros documentos que tenha alusivos a esta petição e que nós possamos ainda não ter, para serem distribuídos também aos grupos parlamentares. E posto isto, quero agradecer-lhe esta sua intervenção e saudá-lo pela forma clara e inequívoca como os peticionários estão a defender o património da sua terra e também o património, neste caso, nacional. Em nome da Comissão, agradeço, portanto, a vossa intervenção e muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia.